Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Em Plena Era Nova, capítulo 18, item 9. De o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas para que serve chamá-lo de mestre ou senhor se os seus ensinamentos não são seguidos? Será que são cristãos aqueles que o adoram apenas pela aparência e ao mesmo tempo se entregam ao orgulho, ao egoísmo, à ambição e a todas as paixões? Será que são seus discípulos, aqueles que passam dias rezando e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais tolerantes para com os seus semelhantes? Não. Porque assim como os fariseus, antigos sacerdotes, hebreus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Com o ritual, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. É em vão que eles dirão a Jesus: Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em seu nome, expulsamos os demônios em seu nome, bebemos e comemos com o Senhor. Pois ele lhes responderá: Não sei quem são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça, que desmentem suas palavras com suas ações, que caluniam o próximo, que roubam as viúvas e cometem traição. Afastem-se de mim, vocês cujo coração destila ódio e fel, que derramam o sangue de seus irmãos em meu nome, que fazem correr as lágrimas em vez de secá-las. Para vocês haverá choro e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Não esperem enganar a justiça do Senhor pela quantidade de palavras que dizem ao rezar e pelo número de vezes que se ajoelham. O único meio para alcançar a graça perante ele é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque representam a verdade. Elas garantem a passagem para a vida celeste, como também garantem a paz, a tranquilidade e a estabilidade para os homens durante a vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem em suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha, e os homens irão conservá-las porque nelas encontrarão a sua felicidade. Porém, aquelas instituições que violarem a palavra de Jesus serão como a casa construída sobre a areia, onde o vento das transformações e o rio do progresso irão arrastá-las. Existem criaturas que deixaram na terra como o único rastro da vida robusta que usufruíram na carne o túmulo esquecido num canto deserto de cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma memória em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes trouxesse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes à força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhe servira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo para as ervas bravas. Usaram os empréstimos do pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, esquecendo de estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente brota com a reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, leva-nos para a frente, rumo aos picos da perfeição. A humanidade ativa e necessitada a construir seu futuro de triunfos, convoca-nos ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Eurípides Barçanufo. Meus irmãos, que mensagens diretas, esclarecedoras, mensagens que nos levam a pensar sobre o que estamos fazendo durante a nossa encarnação, sobre como estamos gastando o nosso tempo de encarnados. Estamos deixando memórias de amor? Ou estamos apenas cumprindo loucamente as jornadas exaustivas do ganha-pão? Pensando em ter sempre mais e esquecendo do que realmente importa. Os textos de hoje nos chamam a pensar, a analisar as nossas atitudes, a nossa maneira de viver. Nós nos dizemos cristãos, nós dizemos mestre, mestre, nos auxilie, nos proteja, mas nós estamos verdadeiramente seguindo este mestre? Nós buscamos cumprir os seus ensinamentos? Ou nós só lembramos que somos cristãos quando estamos precisando de auxílio? A grande maioria hoje ainda só lembra do mestre quando lembra, quando há necessidade de auxílio para si mesma ou para aqueles que estão ao seu redor, os mais queridos, os mais chegados, os parentes mais próximos. Porém, queridos irmãos, estamos na Terra justamente para fazer esta transformação. Se hoje somos joio, um dia nós seremos trigo. Um dia nós seremos seres de luz. Hoje rastejamos nas sombras, mas para que possamos nos reerguer da prisão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, nós temos que nos esforçar. Nós temos que começar, pelo menos, a pensar nos outros, a doar um pouco de nós, pelo menos um pouco, para os nossos irmãos. A vida na carne passa rápido, é muito rápido, e quando mais ou menos percebemos, nós já estamos de volta para casa, já estamos de volta no plano espiritual. E é muito triste quando os irmãos lá chegam sem nenhuma obra para apresentar, sem nada de bom que fale sobre eles. Triste, não é, irmãos? Passar uma vida na carne e não ter nenhuma obra que fica para sempre. Porque ou não fizemos nada pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, ou investimos em questões sem importância, questões passageiras. Não investimos nada no amor. Então, é uma decepção quando estamos do outro lado. É uma tristeza, é um remorso que nos corrói. Mas, estando do lado de lá, teremos que aguardar uma nova oportunidade de voltar à Terra. Cercados de irmãos que irão nos auxiliar em nossa caminhada. Um dia todos voltam e têm outras e outras chances de fazer o bem, de se transformar, de realmente chamar Jesus de mestre, porque estamos seguindo os seus ensinamentos. Queridos irmãos, é questão de analisar a nós mesmos. Analisar o que fizemos até aqui de nossas vidas e planejarmos um futuro que envolva principalmente a caridade. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.